Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas. Continuamos com a nossa programação do dia 31 de março. Acabou, hein, pessoal? Acabou março. Vamos para abril, vamos em frente. E a gente precisa entender um pouquinho, né, as informações climáticas daqui para frente. Mas antes de começar a entrevista, peço licença, vou quebrar um pouco o protocolo. Afinal de contas, fiz uma promessa para minha esposa. Então, eu quero dedicar o vídeo de hoje para Patrícia, minha esposa. Não sei se todos acompanham, né? Mas quem me acompanha no Instagram sabe. Minha esposa passou por uma cirurgia recente, né? Ela sofreu um acidente de carro quando ela era bem novinha, da idade da minha filha, 12, 13 anos. Desde então precisava usar uma haste na coluna. Essa haste quebrou, infeccionou, precisou fazer várias cirurgias. A última foi semana passada, deu tudo certo. Logo, logo ela está de volta. Então, como o mestre João Batista ensinou, às vezes a gente tem que trazer um pouco da nossa parte humana, né? Deixar a parte jornalista sisudo, muito sério, um pouquinho de lado, e trazer boas novas, né? Trazer esperança, principalmente vendo, né, vocês aqui que nos acompanham no chat, né, que passam por momentos tão difíceis, né, para o clima. Tenham esperança, tenham fé, né, que a vitória ela aparece, tá, pessoal? A vitória ela sempre aparece. Está nos planos de Deus. Então fica essa mensagem para vocês que nos acompanham. Até me emociona aqui. Bom, vamos lá, vamos em frente, pessoal. Vamos trazer as informações para o clima, para os próximos dias, aqui com o Lanzwerx. Lanzwerx, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal. Que bom que deu tudo certo com a Patrícia. Eu acompanho lá no Instagram e vi você publicando. Que bom que deu tudo certo. Bom, e vamos que vamos seguindo aí com o que a gente tem pela semana em termos de, principalmente, condição de chuva. E tem, claro, uma outra, algo que começa a aparecer no radar aí, que eu acredito que a partir de agora, direto vai estar aparecendo aqui com o pessoal.
É, o que a gente vê é que a gente acompanha as informações, seja do hospital, seja de onde for, mas a gente vê essa frente fria, né, passando pelo sul do país, mexendo aí realmente com as temperaturas, com os regimes de chuva, enfim. Quais são as informações que a gente tem para os próximos dias nas UERCs?
Olha, tem uma certa movimentação, eu diria, os sistemas transientes, que chama, né, na meteorologia sinótica, vão se desenvolvendo, mas não estão levando tanta chuva, ainda muito para norte do Brasil, né? Está passando rápido. A gente vai ver isso aqui pelo mapa, eu vou olhar na direita na outra tela. É justamente esse cenário que vou desenhar aqui agora. Meio que contribui, né, áreas de baixa pressão com sistemas que vão passando de forma mais oceânica. Então, para o Rio Grande do Sul, lembrando que o Rio Grande do Sul teve um cenário um pouco difícil ao longo de março, eu até posso mencionar, Erickson, que o março, de modo geral, foi o primeiro mês dentre o período chuvoso em que, no Brasil, de modo geral, as chuvas ficaram bem abaixo da média. Nos outros meses, um mês ou outro tinha sua dificuldade, mas na maioria dos meses teve um acumulado de chuva ali muito próximo do normal, em alguns lugares até acima do normal. Então, o março foi um mês difícil. Eu sei, março aí fechando as águas de março fechando o verão. A gente tem um cenário de chuva agora exatamente no dia que fecha o mês, mas o início de março complicou muito os acumulados para o mês de modo geral. Olhando para o dia de hoje, tem aquela região que já tem um tempo que ela tá dando trabalho, digamos assim, né, entre Minas Gerais e Bahia. A gente vê pelo mapa que justamente essa área que está mais complicada, enquanto o estado que mais se beneficiou, né, nos últimos dias, né, Mato Grosso do Sul, de ontem para hoje, muita instabilidade, principalmente na metade mais norte do estado. A gente vê condições boas para lá ao longo do dia. E toda essa porção mais sul do Brasil, também ali com instabilidades acontecendo. Então, um cenário, uma boa notícia, digamos, para essas áreas. A gente vê aí as áreas coloridas do mapa. No mapa da direita, começando abril, essa parte da frente que vai atuando, ela vai embora muito rápido para o oceano, então ela não consegue promover aquele corredor de umidade indo para áreas mais a norte, né, que a gente vê no mapinha as áreas coloridas. Não vai ser desta vez. E aí a gente continua vendo ainda, vou destacar a área que está mais seca que é essa porção aqui, mais difícil, de chuva já tem um tempo. A gente pode avançar até aqui para áreas do Tocantins também, mas continua aquelas pancadas acontecendo mais no Mato Grosso do Sul. Segundo dia com um cenário muito bom, as pancadas vão continuar acontecendo em parte do Rio Grande do Sul, mas especialmente ali Paraná e Santa Catarina. A gente vê meio que como se fosse uma mudança de padrão, né, Erickson? Como que o Matopiba, essa porção mais norte, agora dá uma diminuída em termos das pancadas. É claro, ali naquelas áreas que a gente vê em tons de cinza até verde, muito relacionado justamente a essas pancadas que estão mais mal distribuídas. Avançando ao longo da semana, mais um dia de dificuldade. E agora eu vou pegar de forma mais ampla das chuvas acontecendo por aqui. E é também mais ou menos o último dia que a gente vai ver um pouco mais de dificuldade ou de um predomínio maior de céu aberto nessa região do Brasil. O que que vai chamar atenção no modo contrário para quarta-feira? Essa área de instabilidade aqui pode promover acumulados significativos. Obviamente, boa parte desses acumulados está acontecendo no mar, mas a região ali, litoral do Rio Grande do Sul, desde mais ou menos Bagé, Pelotas, Jaguarão, pega muita chuva ali, é bem aquela parte mais sul do estado. Então, ali, eu destacaria a condição de chuva para quarta-feira. Olhando para quinta, a gente vê aqui o que está acontecendo aqui, né? A formação de um novo sistema de baixa pressão, bem rápido passando também, emendando com a gente fala, né, uma frente fria mais velha, que já tem se formado há um tempo, né, o ciclone já na fase oclusa, ele ainda consegue gerar aqui alguma instabilidade, contribuindo. Então, até tem uma chuva que aí agora ela começa a avançar para áreas um pouquinho mais ao norte ali de São Paulo, Triângulo Mineiro, porção central de Minas, mas ainda assim segue mais difícil essa região que eu desenho aqui no mapa agora. Então, ali também está um pouco mais difícil. Isso na quinta-feira, avançando, chegando ali próximo final de semana, tem a mudança do padrão, meio, digamos assim, né, onde estava chovendo fica mais seco e vice-versa. Tinha aquelas chuvas boas acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul, ficava um pouco mais seco, e de modo contrário, todas essas áreas aqui que estavam um pouco mais difíceis de chuva, melhora. Mas ainda assim a gente vê que sul do Piauí, Bahia, essa porção de Minas Gerais, Espírito Santo, algumas áreas tendo ali um cenário mais próximo a pancadas. Então a distribuição mais limitada em termos da chuva, não se distribui tão bem. No final de semana, sábado, lembra aquilo que a gente sempre menciona, né, da questão da formação do corredor, que é justamente a área que forma mais instabilidade. A gente vê desde lá do oceano, invade agora o Brasil Central e se distribui mais, então passa a ter uma melhora nesse cenário. Mas o oeste da Bahia, pensando em áreas grandes, áreas produtoras, talvez seja que está passando um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim aquela região entre a Bahia e Minas Gerais, pega um pouquinho do Espírito Santo, segue difícil. Para esse dia, que é o sábado, eu vou dar um zoom no mapa, só para a gente dar uma olhadinha nessa condição aqui, que está tendo uma certa concordância entre os modelos, né? A gente sabe que tem vários modelos que tentam interpretar essa condição da atmosfera, e acontece que, claro, essa região aqui é muito povoada, região litoral, visitando, assim, né, final de semana, uma condição de chuva dessa aqui com volumes significativos em 24 horas. Se a gente for olhar pela escala, Erickson, alguns tons de cor aqui, ó, passando, chegando próximo de 100 milímetros em 24 horas. É claro, às vezes o modelo pode superestimar algum determinado cenário, mas é válido mencionar. Obviamente, as defesas civis de cada estado, no caso aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, que vão ficar atentas a esse cenário em questão de emitir alerta, de comunicar com a população. Mas a gente vê que áreas que podem chegar próximo da cidade de São Paulo, pegar mais áreas aqui do litoral do estado de São Paulo. Então é um cenário aqui que em 24 horas pode ser que promova acumulados mais significativos para essa região. Só para mencionar aqui, eu sei que não pega dentro das grandes áreas produtoras, mas pode impactar em termos de desastre. Provavelmente os demais colegas que trabalham nessa frente aqui com vocês vai reforçar esse cenário. E claro, sempre vocês mencionam ao final da nossa conversa aqui a importância de o que o IMET também fala em termos de alerta. Vocês mostram, por vezes o SEMADEM também coloca ali algum cenário para ficar de olho. Então, isso é algo que pode me chamar a atenção para o final de semana. E aí eu vou avançar, aqui nos casos sábado, né? Mas já vem de um cenário que, se a gente for considerar, né, na sexta-feira já tem alguma chuvinha ali, já pode vir de um solo mais encharcado. Atenção para o final de semana, porque aí vou dar mais um zoom. No domingo, Erickson, poxa, aí fica claro, um pouco uma situação mais. Pode se tornar mais delicada, porque é o terceiro dia de chuva. É, a gente sabe das áreas serranas dessa porção aqui do Brasil, né? Relevo muito acidentado, acumulado significativo. E nesse caso, o modelo europeu ele até entende, ele resolve, né, as equações e coloca ali volumes acima de 200 milímetros em 24 horas, que pega boa parte do Rio de Janeiro. É claro que eu não posso deixar de mencionar esse cenário aqui com vocês. Reafirmo que deve ser algo que deve ser batido na tecla no restante da semana, tanto com os profissionais que vêm aqui mencionar com vocês, como vocês também devem passar essa informação, eu acredito, para o restante do pessoal, porque, de fato, os acumulados aqui abrangendo bem o estado do Rio de Janeiro, mas pega também parte de Minas, Espírito Santo, pode se repetir em alguma parte aqui de São Paulo. Então, agora eu vou voltar a focar um pouco mais na parte das áreas produtoras, porque isso aqui, de fato, chama atenção, porque pode ser um evento potencial em termos de poder provocar aí algum transtorno. Bom, no domingo, então, o Paraná tem um pouco mais de condição de chuva. Essa região aqui, né, tá muito difícil. A gente tem a contribuição do pessoal que sempre participa aqui com a gente, que menciona que o cenário não está fácil. Pega desde a região lá de Governador Valadares, né, se não me engano, o Juliard sempre contribui com a gente de lá, como também na área que vai até lá no interior do Pernambuco, mais difícil a condição de chuva ali, de ter frequência. Chove hoje, chove amanhã, chove depois e com volumes que sejam mais significativos. Então, segue mais difícil das condições. Ele pode pegar na parte das pancadas, chuva mais isolada, mas aí é um cenário que não é tão bem distribuído a chuva, a temperatura continua mais elevada. O pessoal já pôde aqui, então, nessa tela, olhar um pouco aí os mapas. Eu vou olhar aqui já para começar a semana que vem, na segunda-feira. E aqui tem um outro cenário que chama atenção. É claro, lá na Bahia começa a ter um pouquinho de pancada, pega a parte do oeste ali. As chuvas até um pouco mais de frequência se distribui aqui também pelo Pará, Maranhão, Tocantins. Áreas que continuam difíceis de chuva, a gente vai ver nessa porção aqui entre São Paulo e Paraná. Mas aquela área que, em termos de pensando assim, né, em volumes significativos, aquela condição que está acontecendo aqui próxima à costa da região sudeste, dessa vez é o Espírito Santo. E, claro, a gente olha bastante para café, todo esse cenário, que, obviamente, a chuva é bem-vinda, mas excessos também podem provocar ali seus transtornos. Então, isso pode até mexer alguma coisa em relação aí à cotação nos próximos dias. Vale ficar de olho, porque pode ser tanto benéfico e corrigir preço, quanto também por causar algum dano. O pessoal enxergar aí na parte de oferta, tendo algum problema, isso mexer em preço de mercado também. Então, vale a atenção também aqui para o início da semana, já olhando mais o cenário para o Espírito Santo. E fechando, o que eu sempre trago com vocês, os 10 dias, talvez aí o dia que a chuva mais se distribua entre as áreas que têm maior dificuldade de chuva, só para passar rapidamente, como aparentemente é uma frente que ela vai conseguir ficar um pouco mais estacionária na sua parte, de fato, leva chuva para essa região aqui, né, por mais de alguns dias consecutivos. Então, bacana para quem, e eu vou trazer desenhar aqui na quarta-feira também, muito bom para quem está nessa região desejando chuva, dias consecutivos nublados. E aqui eu não posso deixar de mencionar dois aspectos. Tanto a região mais central da Bahia, quanto pegando aqui um pouco ainda mais essa parte mais leste e norte de Minas Gerais, um cenário um pouco mais interessante, assim como para quarta-feira. Olha como que melhora. Tem uns dias já que não tem um mapa que pinta, que desenha tão bem essa porção mais entre a Bahia e Minas Gerais. Então, um cenário interessante nesse sentido, mas claro, se chove muito no outro, no, em um lugar, acaba que o outro fica um pouco mais seco. É o que a gente vê aqui para, eu vou chamar de centro ou sul do Brasil, fica uma condição um pouco mais seca. E aí, quando a gente acumula esses dias para a gente ver onde que está, de fato, promovendo acumulados mais significativos, nos primeiros 5 dias, esse centro-sul que eu chamei, ele está mais favorável para acumulados mais significativos e para frequência de chuva também, fica ali interessante. O complicado já tem um tempo que a gente menciona sobre essa região aqui, Erickson. Então, aqui está ficando um pouco mais complicado. E olhando no mapa da direita, ali entre o dia 5 e dia 9, muda um pouco. Aí o Rio Grande do Sul é que passa a ter um pouco mais de dificuldade, mas aqui, danada essa região aqui, né? Eu não vou mencionar sobre os 5 dias subsequentes, vou mencionar assim porque acaba frisando melhor os dias propriamente ditos. Como que O litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo tem condição aí para os seus volumes significativos, que é todo aquele cenário que eu detalhei anteriormente. E vendo, fechando aqui a previsão, nos 10 dias, os acumulados mais interessantes, ou nesse caso aqui, né, seriam até acima da média, muito elevados, ainda mais considerando para o mês de abril. Podemos ter noticiários, informações, pessoal muito aí no programa por Realidades da Safra. Quem sabe mostrando um solo mais que pode ficar encharcado, de repente a ocorrência de algum granizo, uma frequência de chuva, porque de fato aqui está tendo um cenário que a gente está vendo hoje, na saída dos modelos, e há uma concordância, como eu mencionei, podendo promover acumulados significativos, e obviamente isso pode vir a causar ali algum tipo de transtorno, alguma dificuldade para quem está nessas áreas. De modo contrário, a gente tem a dificuldade ali, né? Norte da Bahia, com divisa com Pernambuco, Piauí e o norte de Minas. Mas a gente já vê que tem, pelo menos assim, há um pouco de esperança quando você coloca aqui nos 10 dias, nos acumulados mais significativos, melhorando um pouco o cenário. Mas acontece, Erickson, e aqui eu fecho a parte falando de chuva, que a gente vai ter essa frequência agora de sistemas frontais passando, eu diria. É um pouco até ali mais intenso, considerando já que é mês de abril e tem um avanço um pouco maior. É claro, é ao longo de abril mesmo que essas frentes conseguem avançar e levar um pouco mais de temperaturas baixas, proporção mais sul do Brasil. Aqui eu coloco um mapa de temperatura mínima. Eu peguei ali por volta das 6 horas da manhã, para a gente ver a temperatura mais ou menos naquele horário que está sendo projetado. E aquilo que o pessoal, né? Mas o que é a frente fria, né? É justamente o encontro dessas duas massas de ar. Aqui, né, a gente vê nos tons de laranja, temperaturas mais elevadas, e nas áreas em azul, temperaturas mais amenas. Então, toda essa regiãozinha aqui, no encontro dessas duas cores que eu estou mencionando aqui, que refletem duas características de massa de ar de temperatura diferente, reflete ali onde está o avanço da frente. A frente fria, né? Essa parte azul, ela vai avançando. Então, é uma frente fria, uma área que está avançando. E a gente vê que de hoje para amanhã ela tem uma alteração, porque ela vai terminar nessa parte, né, toda aqui da Argentina, parte da Bolívia, Uruguai, Paraguai. Então ela vai avançar, só que ela não vai adentrar tanto no Brasil. A gente tem, claro, temperaturas um pouco mais baixas ali entre Santa Catarina, Paraná, parte de Minas Gerais. Só que quando a gente vai para quarta e quinta-feira, diminui esse avanço, essa condição de temperaturas mais baixas vai perder força, mas no final de semana, aí sim vem um cenário mais forte, que é um outro sistema frontal, né? Não é esse mesmo, é um outro que se desenvolve, e aí chama atenção, como no Rio Grande do Sul, a gente vê aqui, né, de modo geral, na sexta-feira, mas olha esse avanço aqui de temperaturas mais baixas, de modo geral, né? Argentina, Uruguai, parte do Paraguai e região sul, com temperaturas mais baixas. Pela escala de cor, fica difícil um pouco determinar a temperatura propriamente dita que está acontecendo ali. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essas. A gente vai dar um zoom na região sul e eu vou mudar a escala de cor e também os números ali. Em vez da gente ficar do 0 graus Celsius até 40, eu vou diminuir para a gente ver mais ou menos o que está sendo projetado, porque o pessoal já quer saber se tem alguma possibilidade de geada, pelo menos em áreas de serra. Então, a gente conversa um pouquinho sobre esse cenário agora. Avançando aqui então para esse mapa, eu vou dar um zoom e aí agora eu vou mudar a escala de cor. E também ali na escala dos números da temperatura para a gente ver o que está sendo esperado. Então, de hoje para amanhã, aquele cenário que eu mencionei, até tem um certo avanço. Aquilo que está em branco é acima de 20 graus Celsius. E o que está abaixo de 20 graus Celsius vai indo do branco para o azul, para a gente ver mais ou menos como está sendo marcado ali para os próximos dias a temperatura ali por volta das 6 horas da manhã. De hoje para amanhã, a gente vê um aumento da cor azul no mapa, ou seja, refletindo essa diminuição de temperatura, em especial na Argentina e no Uruguai, pega também parte aqui das áreas de serra. Mas, de certa forma, a gente está falando na temperatura na casa linda dos seus 15, 16 graus, então uma diminuição mais branda, mais suave. E depois vem aqueles 2 dias que a temperatura meio que se equilibra. Mas na sexta-feira, então aqui a gente está vendo a quarta e quinta-feira. Já na quinta começa a ter ali um certo avanço dessa temperatura mais baixa. Eu vou circular aqui mais ou menos a região. Para sexta-feira e sábado é que o cenário muda e o avanço dessa temperatura mais baixa é mais significativo e mais abrangente. Então, em áreas da Argentina e Uruguai, a gente vê ali temperaturas entre 5 e 10 graus. Então, condição das lavouras na Argentina É um cenário para se ficar de olho, ver o estado, ver como, o que você pode impactar de modo geral, né, na produtividade. Uruguai, diminuição de temperatura também, pega um pouco mais essa porção, né, fronteira sul do Rio Grande do Sul com Uruguai. Ali diminui bastante. No mapa da direita, e aí sim, no sábado, chama atenção a forma como avança esse ar mais frio. O Rio Grande do Sul, de modo geral, mais frio, sempre, né? Ali, a porção das serras entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais frio de modo geral. A gente está vendo aqui, pela escala de cor, vou dar um zoom, que está ficando próximo dos seus 5 graus, 6, mais ou menos. Ali, né? Pode ser que tenha alguma geadinha pontual. Pode. Num primeiro momento, é prudente esperar chegar um pouco mais perto para ver como que o cenário vai evoluir. Então, ali por volta de quinta-feira, eu acredito que vocês vão frisar sobre esse cenário ao longo de toda a semana com o pessoal. Então, alguém vai posicionar melhor ele mais ou menos por quarta, quinta-feira. Como que esse cenário evoluiu? Se intensificou, ganhou abrangência, ficou mais frio. Vai ser válido acompanhar esse cenário. E esse frio, dessa vez, ele vai até um pouquinho mais a norte. A gente vê que, né, mais ou menos aqui assim, até no sul do Paraná, as temperaturas vão buscar seus 15, 14 graus, mas de modo geral, é o Rio Grande do Sul que deve receber mais esse ar frio. E, claro, vamos acompanhar como que evolui os próximos dias, mas já começa a chamar a atenção, Erickson, não só a gente falar só sobre chuva e seca, e antes era onda de calor, agora onda de frio, possibilidade de geada. Então, outono, né, a gente já começa a mudar um pouco as intempéries, o que pode acontecer na propriedade. Claro, a gente vem trazendo aqui para vocês o que vem pela frente aí. Então, tem esse cenário aí para a gente ficar de olho também.
Muito bom. Gostei bastante desses mapas novos aí que você trouxe para gente. Esclareceu
Bom.
bem essa questão das temperaturas, né? Diminuir o range, né? De temperaturas ali. Ficou bem claro, né? As cores. Pessoal do RS, então começa a preparar os casacos, né? Lavar os casacos, tirar do armário, né? Tirar, enfim, que as temperaturas aí vão cair mesmo, hein? Bom, pessoal, vamos então para a participação de quem está aqui com a gente no chat. Passa a vinheta. Bom, a gente começa aqui com José Pereira. José Pereira sempre aqui com a gente, lá de Ouricuri, Pernambuco. Ele comenta o seguinte: dia 23 de março choveu 50 milímetros, ontem, 30 de março, choveu mais 32 milímetros. Olha aí, ó, chuva chegando lá em Pernambuco. Os capins estão verdinhos, o gado está feliz, graças a Deus. E agradece aqui ao nosso trabalho. Mandou um abraço até para a Patrícia, mais uma vez, minha esposa. Obrigado, seu José. Minha fazenda fechando março com 80 milímetros de chuva. O que que a gente traz de informação de chuva lá para abril em Ouricuri, Pernambuco?
E o José Pereira passou umas situações por lá, hein, Erickson? Tanto que ele vem comentando aqui com a gente a dificuldade de chuva lá, e eu acompanhei quando ele mencionou que houve aquela chuva de 50 lá, então eu fico feliz com a notícia que teve mais essa condição de chuva para lá. Fechou o março ali, provavelmente acima da média, porque pegou duas pancadas boas, né? Provavelmente essa chuva não se distribuiu pela região de modo geral. Talvez algum vizinho até pegou alguma coisinha a mais, mas eu acredito que seja um cenário um pouco mais isolado, não se repita tanto na região, porque de fato as chuvas ficaram muito falhadas por lá. É, no mês de abril, eu até tenho aqui, né? É o próximo mapa, inclusive. Condições ali, né? Dentro da média, levemente abaixo da média. Lembrando, né, eu vou contribuir aqui com o seu José, porque talvez ele esteja no celular. A climatologia aí coloca chuvas na casa dos seus, acompanhando aqui pela escala de cor, na casa dos seus 70, 80 milímetros. E aí, quando a gente vê os mapas ao lado, ele, né, coloca ali um amarelinho que é um pouquinho abaixo da média nesse primeiro modelo da esquerda, e no segundo aqui da direita ele coloca um pouquinho menos. Então ficaria ali, né, na casa dos seus 50, 60. Eu não sou lá o dos mais fãs dos volumes propriamente dito para a gente ver para frente, dado a variabilidade do comportamento que tem a chuva, mas há um indicativo de repente um menor ocorrência de instabilidades, que as chuvas continuem mais difíceis em termos de ter frequência, como a gente viu, e eu vou voltar aqui só nos 10 dias para a gente ver o volume de modo geral. que é esperado por lá, que porque pelo menos chega alguma coisinha, José Pereira. Mas concorda comigo que esse cenário, pela escala de cor, ainda continua mais ou menos como você nos relatou aqui. Alguma área tem chuva, outra não tem, um volume mais pontual aqui. Então é essa região aqui onde você está. Eu enxergo a continuidade desse movimento. Ou seja, tem uma chuva em um dia, depois passa 4, 5 e não tem, umas pancadas isoladas, você vê as chuvas acontecendo, principalmente quando você olha mais para norte, região sul ali do Ceará, vai ter mais condição de chuva para ali, mas mais voltada para o norte da Bahia, mais difícil. Eu vejo mais o mesmo e condição ali, né? Poucas chuvas ainda, talvez um cenário meio parecido com o que você passou agora no final de março, mas continua sendo a pancada e a frequência ainda mais baixa de chuva.
Vamos pro EZB. O EZB, ele é lá de Gentil, norte do Rio Grande do Sul. E ele pergunta o seguinte: como ficam as chuvas no mês de abril lá para Gentil, né, norte do RS? Esse mês choveu 35 milímetros. Estamos na colheita da soja, aquela situação bem complicada do Rio Grande do Sul, né, que passou por uma estiagem, perdeu, tem perdas significativas para soja lá no RS, né? Até as revisões nacionais de soja, boa parte aconteceu por causa dessa situação, né, do estado gaúcho. E aí ele pergunta ali, ó, esse mês de abril ele se preocupa com esse finalzinho de colheita, né, que vai correr ali. Eles vão se preparar lá para a safra de inverno, ou seja, a preocupação é com geadas em abril, que a gente traz para esse nortão do RS.
Lá, você vê, o tanto que não é fácil, o tanto que o produtor gaúcho é guerreiro, porque realmente não é fácil. Lá, uma área que tem muita intempérie, é um produtor muito resiliente. Nos primeiros 5 dias aqui, ZB, até que tem aquela frequência de chuva, estou mostrando um zoom aqui, né? Isso é de hoje até sexta-feira. Então tem frequência de chuvas para acontecer aí para sua área, interessante. Eu até, como você está na colheita, contribuindo um pouco mais contigo. Hoje, provavelmente você já vai ter, tá vendo um céu nublado aí, essa condição de chuva aumentando. Continua um pouquinho para amanhã e depois na quarta e quinta-feira vem um outro cenário. Então, o curto prazo está sendo dessa chuva aí para você. Talvez dificulte um pouco a questão de trabalho de campo, solo mais encharcado. Mas veja só, a partir de sexta-feira, sexta, sábado, domingo, bom, segunda até que tem uma possibilidade de instabilidade de pegar, mas terça e quarta-feira, depois fica até um pouco mais seco. Mas lembrando que, então eu falei, né, de sexta para frente fica um pouco mais seco, tem uma pancada ou outra, e depois aqui terça e quarta fica mais seco. Fica seco porque passa, eu vou passando aqui agora o mouse, porque passa essa frente fria, e aí você mencionou, né, temperaturas baixas, condição de geada. No sábado, é bastante provável que você já, né, mude um pouco aí a roupa, no sentido de que tá mais carregada, mais pesada, roupas mais quentes. Para a sua região, eu não estou vendo ainda uma possibilidade de geada, mas a temperatura baixa, algo ali na casa dos seus 10, 9 graus, você deve passar alguma coisa nessa linha. No máximo, né, na temperatura mínima mesmo ali, Santana, no geral, na região, estava na casa dos seus 10, 11, talvez. Mas geada, pelo menos para esse primeiro momento aqui, não. Olhando para o abril que você perguntou de modo geral, e aí eu coloco aqui nesse mapa, até que não tem algo assim tão forte. Os modelos colocam ali, né? Aí chove na casa dos seus 160, 170, pelo menos aqui por essa climatologia. Tem ano que é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E os modelos ainda colocam ali volumes meio que próximos da média. Então, estou enxergando essa frequência, que inclusive a gente está vendo agora, né, de frentes frias passando, elas continuarem, e sempre, né, de uma em uma semana está acontecendo uma pancada por conta do avanço de uma frente fria. Eu diria que, num primeiro momento, então está até chamativo em termos de volume, ficar de olho na condição que a gente tem para diminuição da temperatura, porque está sendo começo de abril e eu morei, né, no Rio Grande do Sul, estou achando um pouco cedo o avanço desse primeiro frio. Ele é um pouquinho mais forte. Eu esperava que isso talvez acontecesse a partir do dia 10, dia 15, talvez uma primeira. Eu estou achando um pouco mais precoce, mas a gente tem outros sistemas que favorecem o avanço de ar mais frio, né? A oscilação antártica positiva é um outro fenômeno aqui que a gente monitora. Então ele também favorece. Então, Sim, vale a pena ficar um pouquinho de olho no frio, porque pelo menos num primeiro momento agora em abril já tô achando que dá uma esfriadinha mais cedo.
Bom, na sequência aqui temos o Juliarte. O Juliarte está aqui. Bom, o Juliarte diz o seguinte, né? Bom dia, amigos queridos. As previsões de chuva da semana passada se resumiram a 10 milímetros na propriedade,
Nossa.
na quinta-feira, aliás, na quarta-feira, lá em Governador Valadares. Da segunda quinzena de janeiro até agora, então, foram um acumulado aí de 20 milímetros. Já secou novamente. Qual que é a previsão para abril?
Muito difícil o cenário lá para a área do Juliarte. Eu acompanhei as condições próximas ali na divisa com o Espírito Santo, norte de Minas, região de Governador Valadares, e a chuva choveu por lá, mas é que teve muito falhado a chuva, isso é verdade. Você vê áreas que pegaram seus 30, 40 milímetros e outras áreas próximas mais ali de Governador Valadares, 0,2, 0,6, 1,6, de sexta-feira para cá. Então foi difícil mesmo a condição para lá. Ainda vai continuar tendo essa condição mais na forma de pancada. A gente vê aqui nos primeiros 5 dias, vou mostrar aqui para o Juliarte, mais ou menos aqui então na região que ele está. Isso aqui é característica de pancada. A gente vê a forma como as cores estão manchadas e os volumes colocados aqui. Então ainda continua tendo essa forma mais de pancada, mas a chuva vai estar pela região. Isso já é, digamos assim, né, não é o copo meio vazio no pior cenário de todos. Então já é, digamos assim, um alento, eu diria assim. Mas eu gostaria que o cenário para ele fosse, por exemplo, essa região mais sul aqui de Minas. Se esse cenário tivesse para lá, aí sim seria mais interessante. Mas aqui, olhando para os próximos 5 dias, aí agora de sábado até a próxima quarta-feira, há um indicativo de uma melhora dessa condição que eu falei, dessas áreas com potencial para volumes mais elevados e haver uma frequência um pouco melhor das chuvas, até que a gente está vendo a condição lá do Espírito Santo, Rio de Janeiro, de pancadas mais significativas acontecerem para lá. Obviamente, se desde janeiro para cá, essa quantidade de milímetros que ele falou que aconteceu, obviamente, toda a vegetação da região está chovendo bastante, porque dentro do período chuvoso, com tanta pouca chuva, a gente enxerga dificuldade para lá. Mas no curto prazo, até o dia 10. Quer dizer, do próximo sábado até a próxima quarta-feira, eu diria que talvez aí é um pouco mais animador para ele em termos das chuvas poderem retornar para a propriedade.
Muito que bem. Agora temos aqui amigos lá da Bahia, temos dois amigos aqui da Bahia, o Maurício Lima, que diz o seguinte: Bom dia a todos, gostaria de saber como fica o regime de chuvas para o sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, especificamente Caraíbas. Temos também o Marcelo Ferreira Mascarenhas. Bom dia, como fica a região de Ipirá, Bahia? Vai ter chuva aqui? Tá tudo seco. Ah, fala de Ipirá, né? E tal, 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 deixa eu ver. É isso. Ipirá na Bahia e também ali a parte de Vitória da Conquista.
Certo. A parte de Vitória da Conquista, eu acredito que o nosso outro amigo também aí pega talvez um pouco mais a região de porção mais central, né? Eu vou falar da Bahia de modo geral, porque a segunda cidade eu não conheço ainda exatamente onde está. Faço depois da lição de casa
É no
de
centro da
acompanhar.
Bahia, centro-norte da
É
Bahia,
centro.
ele comenta aqui.
Porque acaba que essa é uma região que está mais difícil, essa centro-norte, de modo geral, né, estendendo essa região aqui, eu vou dar um zoom para contribuir com eles, de repente esteja no celular, a gente vê a Bahia aqui um pouco mais próximo. Na Vitória da Conquista, mais ou menos, né, nessa região por aqui assim, né, até tem a condição das pancadas chegarem. Na porção mais centro-norte, aí é aquele cenário que eu mencionei também para o José Pereira. Nessa divisa aqui dos três estados, Bahia, Piauí, Pernambuco, é onde está mais difícil até mesmo dessas pancadas acontecerem. Eu acredito que aconteça uma ou outra, mas a sua distribuição bem falhada, ou seja, um cenário de chuvas bem isoladas mesmo. Para a região de Vitória da Conquista, é um pouco melhor. Essas pancadas podem acontecer mais, ou a chance de acontecer na propriedade é maior. Isso entre hoje e sexta-feira. Vou para o mapa da direita, que reflete a condição de chuvas acumuladas entre o sábado e a próxima quarta-feira. Aqui já há uma melhora na porção central da Bahia, mas se da região lá que ele está, né, mais centro-norte, Se ele estiver mais para essa região, ainda vai continuar mais difícil e a condição esperada é ainda mais um cenário de pancadas. Difícil, é verdade, das chuvas ocorrerem e chegar na propriedade, dado esse cenário aqui, olhando para a vitória da conquista, mais ou menos até parecido com os primeiros 5 dias, só que aqui vem de um cenário que a distribuição ela vem dessas frentes que vão acontecer mais no oceano, né, distribuir mais chuvas ali. Então a chance de se distribuir ela é melhor até nesses 5 dias subsequentes do que comparado com os 5 dias anteriores. Então ali até se a gente olhar nos 10 dias, você vai ver que pode dar uns volumes até um pouco mais interessantes aqui, ó. Então até que pode pegar uma coisa clareta mais ou menos por aqui assim, né? Então, para a Vitória da Conquista, até que pode pegar algumas chuvas, mas no centro-norte, aqui, talvez no Brasil, de modo geral, ainda continua sendo a região mais difícil da chuva firmar e acontecer aí nos próximos dias. Difícil o cenário por lá, viu, Erickson?
É complicado, hein? Pessoal da Bahia, firme e forte aí que temos um cenário aí intenso para os próximos dias. Temos aqui um comentário do Leonardo Zoton, mas ele comenta sobre preços, acesso notícias agrícolas, a gente tem todas as cotações. Até achei curioso que a gente tem um colega aqui de trabalho, nosso TI, que é o Leandro Zoton, mas aí é Zoton com dois T's, achei até que eram parentes. Quem sabe são parentes? Comenta aí, Leonardo. Temos aqui o amigo Leandro Zoton, que nos ajuda aqui a manter o site sempre muito bem atualizado, né, na parte de TI. Vamos dar sequência aqui. Marcelo Bezerra, lá no sul de Minas, ele comenta que lá já está frio, tirou o casaco do armário, hein, Marcelo Bezerra. É bom a gente vê as temperaturas, a gente dá um foco para o sul do país. E para Minas Gerais, né? Em Minas Gerais a gente tem a preocupação também com as geadas. Como é que fica essas temperaturas para Minas?
Como o avanço da frente ela está ficando bem mais limitada no sul, eu acabei não mencionando lá. Mas se a gente vê nos mapinhas, claro, eu estudei eles antes, né? Lá também tem, né, das regiões mais frias do Brasil, junto com o sul ali do Brasil, essa parte divisa ali com os morros do Rio de Janeiro, né? Vamos dar uma olhadinha para lá, dar um zoom aqui, e a gente vê que, ó, no sul de Minas, que de fato já tem mínimas ali na casa dos seus 16, 15, claro, estou só assim, valores próximos. A gente já vê isso para amanhã de hoje, amanhã de amanhã, terça-feira, né? A gente vê a mesma coisa acontecendo em áreas aqui de São Paulo, Paraná. Até que depois na quarta e na quinta, lá tem essa característica, né? Devido à altitude, ainda tem ali, né, essas temperaturas um pouco mais baixas. A gente vê então, né, mais ou menos na casa dos seus 15, 18. Se repete na quinta-feira, embora então na sexta que começa a resfriar mais lá no sul e também acontece no sábado, a gente vê que o cenário para lá não muda. Por quê? Porque, como eu falei, né, então está muito confinado ainda lá no sul. A alteração, a gente vê aqui nesse primeiro mapa da sexta-feira e no sábado, ainda condições muito parecidas, porque de fato a temperatura continua, essa questão da diminuição dela devido ao seu avanço, né, a sua característica da forma como vai acontecer, ainda não vai impactar muito nas áreas de Minas Gerais. Mas, obviamente, é uma área que a gente sempre está de olho, porque a gente sabe que lá faz bastante frio também, tem geadas todo ano. Então, bom, de momento tá aquele frio que eu vou chamar de um frio agradável, que ali na manhãzinha, para você, né, estar agasalhado, não seria aquele frio tão forte assim ainda.
Muito que bem. Bom, as participações que temos por hoje são essas. Lanzo Arques, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Semana que vem estamos de volta.
Certinho, semana que vem estamos aqui falando assim, quem sabe vem mais friozinho, vem mais chuva, a gente detalha ali o cenário.
Muito que bem. Até lá. Tchau, tchau. Agradecer também a todos que participaram aqui com a gente no chat. É muito importante essas participações. Para a gente trazer realmente, né, localizado e focado essas informações para vocês. A gente sempre comenta aqui, né, se esse momento da previsão do tempo é um complemento do Realidades da Safra, que vem logo antes aqui. Então, são informações complementares. O Realidades da Safra vai olhar ali com os produtores rurais, né, os especialistas, a produção de cada região. Enquanto que aqui, né, a previsão do tempo, a gente vê essa parte climática exatamente olhando, né? A gente teve exemplo aqui do Rio Grande do Sul comentando das perdas, né, e o pessoal já preocupado com esse finalzinho de safra e a próxima safra que vem aí, já tem esses temores com geadas. Enfim, a gente vai ficar muito atento a essas questões porque a gente espera realmente que tudo ande bem e ocorra bem aí para vocês. Vamos para os alertas de hoje. Hoje temos aqui no IMET dois alertas, né? Esse primeiro alerta pegando aqui parte do norte do país, centro-oeste. Bom, esse alerta é para chuvas intensas, né? Áreas afetadas: leste do Mato Grosso do Sul, centro-norte de Mato Grosso do Sul, leste rondoniense, sudeste mato-grossense, sudoeste de Mato Grosso do Sul, Pantanais, Sul Mato Grossense, Sul Goiano, Sudoeste Mato Grossense, Centro-Sul Mato Grossense, Madeira Quaporé e Norte Mato Grossense. O próximo alerta que temos aqui é para acumulado de chuva lá no Rio Grande do Sul, pegando ali a metropolitana de Porto Alegre, Sudeste e Rio Grandense. Acho que a gente pode adicionar um alerta, né, feito pelo próprio Lanzoerx. Um dos mapas que ele mostrou, né, de acumulados ali de 10 dias, dá para ver que teremos chuvas intensas no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então fica essa questão, né, pessoal? Quem estiver nessas regiões, ficar muito atento, buscar informações no IMET, no SEMADEM, na Defesa Civil das cidades, né, ou das regiões, ou do estado de cada um de vocês, tá? Quem quiser ver esse mapa do acumulado, é só voltar um pouquinho aqui depois, na nossa entrevista. Depois você vai ter um recorte específico do clima, fica relativamente mais fácil para encontrar esse momento. Mas é o mapa de acumulado de 10 dias que mostra bem essas condições de chuva aqui, ó. Pega até um pouquinho do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É adicional, tá? Não vai estar aqui necessariamente no IMET, mas a gente consegue ver aí que nos próximos 10 dias tem um acumulado muito intenso para essa região do Sudeste aqui, tá? Quem sabe nos próximos dias a gente vê esse alerta acontecendo nesse outro mapinha aqui do IMET. No SEMADEM, o SEMADEM tem um alerta ali para o Mato Grosso do Sul, considera moderada a possibilidade ali de chuvas para Campo Grande, com destaque ali para a área metropolitana. Tá, esse é o único alerta que temos do SEMADEM. Então, quem estiver nessa região, fica atento ali, né, para essas condições, procurar mais informações no IMET, no SEMADEM ou na Defesa Civil da região ou das cidades. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo for ao ar. É muito importante essa participação de vocês aqui com a gente, mostra que o nosso trabalho tem pertinência, né? Ajuda a gente a crescer. As informações chegam a cada vez mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube, ele entende isso, né? Quanto mais vocês interagem, mais ele vai distribuir para outras pessoas. E também, né, acompanha a gente. A nossa edição aqui da TV Notícias Agrícolas começa às 8 horas da manhã com um Bom Dia Agro. É aquele momento de repercutir as primeiras notícias do dia e também as notícias anteriores, né, do último dia. Logo na sequência temos o Realidades da Safra, né, que é aquele momento de ir para campo, conversar com os produtores. Depois temos aqui a previsão do tempo e na sequência temos ali entrevistas ao longo de todo o dia. Então você se mantém bem informado, mantenha-se conectado aqui com a gente. Seja aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, seja na nossa home. A home é noticiasagricolas.com.br. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Até amanhã. Um abraço.